Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira. Vamos aos destaques de hoje. Chuva forte atinge a Grande Curitiba e deixa ruas alagadas e muitos prejuízos para trás. Governo anuncia 3 mil novas vagas no sistema prisional do Paraná. Projeto que isenta tarifa de pedágio para autistas e pessoas com deficiência é aprovado pela Assembleia Legislativa. E você vai conferir como foi o primeiro dia do Congresso Paranaense de Radiodifusão em Curitiba. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro, e o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Uma área de instabilidade está sobre o Paraná e esta quinta-feira deve ser chuvosa em cidades do litoral do estado, dos Campos Gerais e em toda a região metropolitana de Curitiba. Em vários pontos, as chuvas ainda são fortes, com raios. Na capital, as temperaturas variam entre 14 e 23 graus. Em Apucarana e Porecatu, no norte pioneiro, e em Paranavaí, no noroeste, há uma possibilidade mínima de chuva no final da tarde. Máxima nessas cidades de 30 graus. Uma forte tempestade com ventos e granizo atingiu Curitiba e a região metropolitana no início da noite desta quarta-feira e causou transtornos no trânsito e alagamentos em 10 bairros da capital. Vários semáforos da cidade desligaram. Segundo a Copel, 40 mil casas ficaram sem energia entre as 6 da tarde e as 9 da noite. Segundo o Cimepar, choveu mais de 21 milímetros em Curitiba em apenas 15 minutos. O telhado do Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, não resistiu à força da chuva de granizo e a água entrou na recepção. A água também invadiu o Hospital Erasto Gettner, em Curitiba, no Bacacheri. Um show de rock que aconteceria na pedreira Paulo Leminski, na capital, foi interrompido por causa do vendaval que arrastou objetos do palco. Equipes do meio ambiente receberam ao menos 40 solicitações de quedas de galhos e árvores em diversos pontos da cidade. A Defesa Civil fez visitas a pontos mais críticos durante a madrugada desta quinta-feira para avaliar os estragos causados pelo temporal. Ainda nesta edição, eu volto com mais informações. Em uma semana, o número de casos confirmados de dengue no Paraná subiu 37%. Passou de 257 para 354 casos. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, dos casos confirmados, 294 foram contraídos no mesmo município em que a pessoa infectada vive. Além disso, mais 10 cidades registraram casos pela primeira vez desde o início do levantamento em agosto. 3.355 casos suspeitos da doença foram notificados em 195 municípios paranaenses. Nesta quarta-feira, o governo do Paraná anunciou a construção de cadeias públicas em todo o estado. Confira onde serão as unidades na reportagem de Amanda Lanes.
O governo do Paraná confirmou 3 mil novas vagas no sistema prisional no estado, com a construção de 4 novas cadeias públicas. A expansão do sistema foi anunciada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta quarta-feira em Curitiba. O governador também anunciou a construção de 3 novas delegacias. O investimento soma R$ 81 milhões de reais. As cadeias públicas serão construídas em Foz do Iguaçu, Londrina, Ponta Grossa e Guaíra. Já as 3 delegacias serão entregues em cidades da região metropolitana de Curitiba: Araucária, Almirante, Tamandaré e Colombo. As obras das cadeias públicas estão em andamento desde o começo deste mês e têm previsão de entrega para o segundo semestre de 2020. O investimento é de R$ 69 milhões de reais para o Departamento Penitenciário do Paraná, o DEPEN. A maior parte dos recursos é de um convênio do governo federal com contrapartida do Tesouro Estadual. O governador Ratinho Júnior destacou que assumiu o estado com o maior número de presos em delegacias do país e disse que isso precisa ser solucionado para promover tratamento penal adequado e liberar os policiais para atuarem no combate ao crime.
Nós assumimos o governo do estado em janeiro com o maior número de presos em delegacias do Brasil. Um problema carcerário grave que tem o Paraná. O Paraná acabou ao longo do tempo não fazendo presídios, não fazendo cadeias públicas. E a ideia agora, através do Departamento Penitenciário do Estado, da Secretaria de Segurança, é fazer um grande investimento para que, obviamente, você esvazie as delegacias, até para que os policiais civis possam fazer as suas investigações e automaticamente não colocar em risco a comunidade que vive no entorno das delegacias.
Ratinho Júnior reforçou que o Estado trabalha para diminuir o déficit do sistema prisional com a construção de presídios. Ele informou que discutiu o assunto com o ministro Sérgio Moro, da Justiça e da Segurança Pública, nesta semana. O governador também destacou que o Paraná planeja projetos a médio prazo para reforçar as políticas de execução penal, com o objetivo de preparar o retorno para a sociedade.
Nós estamos construindo agora um grande projeto de fazer com que os presos possam trabalhar mais. Então nós queremos que o preso possa poder trabalhar mais, até porque ele trabalhando, ele começa novamente a aprender uma profissão. Quando ele for colocado em liberdade, ele já pode tocar a sua vida de maneira ordeira. E além disso, você diminui o número de presos, porque cada 3 dias trabalhado, se diminui um da sua pena. Então a ideia é ampliar isso.
Todas as 4 cadeias públicas têm o mesmo padrão, com capacidades para 752 novas vagas. Essas unidades são parte de um programa de 15 obras, em construções e ampliações, para o sistema prisional estadual. Quando concluídas, serão em torno de 6 mil novas vagas. O DPEM fará concurso público para contratação de agentes penitenciários para atender essa demanda. O secretário da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, afirmou que há mais de 10 anos não se construía uma cadeia pública no Paraná e que o intuito dos investimentos é dar equilíbrio ao sistema penitenciário.
O que é um sistema equilibrado? Cada um com a sua cama, cada um no seu espaço adequado e não ficar, como a gente tem hoje, os presídios, as delegacias superlotados. É um investimento grande, faziam 12 anos que a gente não construía nenhuma casa de custódia. Entendeu? E agora o governador cedeu, está nos ajudando, está nos apoiando para a gente avançar.
Segundo o diretor do DPEM, Francisco Caricati, as novas unidades vão receber prioritariamente os presos provisórios.
A questão de déficit de vaga, a questão de excedente nas cadeias, empresas, etc., não se resume unicamente à questão de vagas. Tá? Há uma questão também que envolve a questão de tratamento penal, julgamento dos presos. Então é uma situação muito mais complexa que essa. Tá? Então nós estamos trabalhando não só nessa frente de construção de novos presídios, mas também, principalmente, na ressocialização do indivíduo para que nós possamos ter uma forma do indivíduo sair de forma qualificada dos presídios.
O pacote de obras também conta com 3 novas unidades para a Polícia Judiciária, com um investimento de cerca de 12 milhões de reais. A futura delegacia do Alto Maracanã de Colombo vai substituir a estrutura que funciona atualmente no mesmo bairro, mas em prédio alugado. Em Almirante Tamandaré será erguida uma delegacia cidadã. Já a delegacia de Araucária funciona em sede própria, mas vai começar a funcionar em um novo prédio. Repórter Amanda Lanes.
Eu volto com informações de uma forte chuva que atingiu Curitiba e a região metropolitana nesta quarta-feira. Equipes da Defesa Civil e da Superintendência de Trânsito, do Meio Ambiente e da Fundação da Ação Social passaram a noite mobilizadas para atender a população após a chuva desta quarta-feira. As equipes registraram mais de 200 destelhamentos e disponibilizaram lonas para quem mais precisou. O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, destacou esse atendimento rápido à população atingida.
E nisso, Curitiba tem feito um trabalho muito bom. Toda chuva que dá, nós temos dado um atendimento muito rápido à população. Mas, graças a Deus, mesmo com a chuva forte, a intensidade que foi, ainda os estragos foram pequenos, perto do tamanho da chuva de granizo que foi. Então, nós estamos atentos.
De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná, houve avanço de uma forte linha de instabilidade pela região metropolitana de Curitiba. O CIMEPAR confirma a tendência de formação de novas áreas de chuva acompanhadas de raios desde o extremo oeste do estado, fronteira com o Paraguai, até o leste. Em Guarapuava, as ruas também ficaram cobertas de granizo e houve muito vento nesta quarta-feira. Os bombeiros informaram que foram registrados alagamentos em dois bairros da cidade. Também há registro de temporal em Irati, nos Campos Gerais. Na coluna Vamos Empreender de hoje, a Lênia Luz traz dicas para as mulheres que querem ser contratadas na área comercial. Confira!
Vamos empreender.
Segundo pesquisa da For Sales Groups, especialista no recrutamento de talentos para este setor, as mulheres têm dificuldade para serem contratadas nas vagas da área comercial. Em 2018, os homens foram a maioria dos processos seletivos no Brasil, ocupando mais de 62% em vagas com remuneração acima de R$8 mil. No entanto, as mulheres conseguem chegar na entrevista de emprego e conquistam as vagas em 32% dos casos. Se você quer ter sucesso em sua admissão na área comercial de uma empresa, segue algumas dicas. Tenha seu perfil atualizado no LinkedIn. Mantenha-se em constante aprendizado, principalmente em relação à tecnologia. Em uma entrevista, fale de suas conquistas profissionais. Dê destaque a elas. Tenha uma rede de contatos qualificada. Não se limite a oferecer seu currículo a grandes empresas. Tenha um olhar observador sobre as novas empresas que surgem no mercado. E se você está buscando alguém para assumir a área de vendas de sua empresa, aposte na diversidade e contrate uma mulher. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
A seguir no Paraná em Rede, compra de medicamentos de alto custo coloca o estado em alerta. E você vai conferir ainda como foi o primeiro dia do Congresso Paranaense de Radiodifusão.
O Paraná em Rede volta já.